grupo supostamente terrorista, o Maduro está lá na prisão nos Estados Unidos. Houve uma invasão da Venezuela.
Mas não há uma suposta conexão do Maduro, por exemplo, com grupos de narcotráfico na Venezuela. Eu acho que não é suposta essa conexão.
A gente não sabe da conexão dele com o trem da Aragua e mais. Tá. Só se justifica a invasão por terrorismo.
Tudo bem. Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil e acho que o Lula é bem diferente do Maduro, tá? Ponto pacífico isso para começar. Agora, existe uma série de coisas, até algumas coisas pontuadas pela nossa Alexia Marília, num post aqui da TMC, quando ela fala, por exemplo, que pode acontecer a partir de agora uma pressão internacional maior para que as leis sejam mais duras, que é uma coisa que eu peço dia sim, dia não, aqui no link TMC, porque eu não sei qual que é o problema de aumentar as penas para bandidos nesse país. Com isso, eles não se preocupam. Sempre se preocupam com a soberania, mas não em aumentar a pena. Eu acho que existe aquela coisa da troca de informações que pode ser facilitada. Tem esse negócio de investigar as pessoas fora do Brasil com maior facilidade. O combate, a legalidade do combate financeiro a essas facções, como congelamento de bens, bloqueio de contas. Tudo isso pode ser colocado nessa discussão também. Não é simplesmente, eles consideram agora grupos terroristas como terroristas, porque para mim são terroristas, mas tudo bem, que sejam grupos criminosos como terroristas e agora vão invadir o Brasil. Eu não acho que isso vai acontecer. O que eu acho é que vários criminosos e terroristas, sendo terroristas ou não, eles causam no Brasil, mas não causam só no Brasil, eles também causam nos Estados Unidos. O Lula acabou de falar da preocupação dele com a entrada de armas aqui, a entrada de drogas, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então também tem o problema de lá. O Brasil também pode considerar um monte de coisa errada fora daqui, coisas erradas que acontecem fora daqui e que interferem aqui na nossa vida, como esses grupos terroristas ou criminosos, como vocês quiserem, atrapalham a nossa vida aqui, mas atrapalham a vida de muita gente fora do Brasil também. A gente vai fazer, claro, o Alvarez vai trazer mais um contraponto e vamos finalmente colocar o Wilsinho na parada.
Eu tô quieta aqui também, porque daí quando eu começo a falar, vem a foice no meu ouvido. Disse, vocês entendem?
Tem razão. Prioridade absoluta pra você e pro Wilsinho.
É brincadeira, deixa quieto. Vem a Rádio Uber aí.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC. Rádio Uber. Sempre em campo com você.
E aí, motorista parceiro e parceira, agora o recado é pra você. Está acontecendo hoje, até às 5 da tarde, a primeira ação promocional da Uber em comemoração ao início da Copa do Mundo 2026. Você vai fazer uma parada especial no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, para mostrar sua habilidade com a bola, fazer um golaço e ganhar um lanche caprichado para continuar rodando com as suas energias recarregadas. A Uber, como é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira, vai te dar esse presente. É só você chegar no evento, mostrar seu perfil de motorista parceiro da Uber e fazer um gol e pronto! Mostre seu talento com a Redondinha. A ação está acontecendo agora e vai até às 5 da tarde, no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo. Fique ligado aqui na TMC para saber das outras ações que vão acontecer também em Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba e Campinas, também em São Paulo. A próxima será em Recife, no dia 2 de junho. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol. É a Uber na Copa do Mundo 2026.
Rádio Uber TMC. Siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Precisa avisar o passageiro onde você está e não pode tirar a mão do volante? Mande um áudio curto pelo chat do app. É prático, fácil e mantém seus olhos sempre na pista. Com o áudio, a segurança é titular. o áudio. Mova o mundo com mais segurança.
Mova o mundo com mais segurança.
Motorista parceiro e parceira, escuta essa. Se acontecer um incidente, cada segundo importa. Por isso, a Uber está testando uma nova funcionalidade que faz o upload automático das gravações da viagem em casos de reporte de segurança. A tecnologia ajuda a registrar os fatos com mais praticidade, mais agilidade e mais proteção para todos. O objetivo é apoiar decisões cada vez mais justas, baseadas em evidências e com mais transparência para todos os envolvidos. Uber, move o mundo com mais segurança.
Quanto ficou a corrida?
Deu R$18.
Pagamento em dinheiro? Agora ficou mais transparente. Com o novo recurso da Uber, ao final da viagem aparece a tela de confirmação com o valor total. Se o valor pago for diferente, é só selecionar outro valor e informar quanto recebeu. O passageiro confirma direto no app e pronto. Mais clareza para você, mais segurança na viagem. Mas e se o passageiro não puder responder? É só indicar o motivo e finalizar. Novo recurso Uber. Confirmação de pagamento em dinheiro. Mais transparente no seu dia a dia. Uber, move o mundo com mais facilidade.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Olha, a gente tá aqui, né, num debate.
Acalorado.
Entre nós aqui e tal, mas é todo mundo amigo, a gente se adora.
Chegou aqui, já
a coitada da Júlia tá assustada, Júlia Takahashi vai fazer o local já já com a gente, está com o olho desse tamanho.
Ela quase saiu, ela quase foi embora.
É, isso aqui é coisa feia, Júlia Takahashi. Bom, a gente...
Não, o Wilson não consigo nem falar,
não,
até agora.
Nem eu.
Chegou
aí. Não,
nem eu. Avarese, eu tinha um roteiro pra falar.
Acabou.
A confusão tá tão grande aqui que eu já até mudei o roteiro, senão eu vou apanhar.
Ele vai dar receita de bolo de cenoura depois do local, tá bom? Daqui a pouco, no link TMC, o Wilson Pedroso vai dar pra gente receita de bolo de cenoura.
Isso.
Além de falar do boato sobre a interferência dos Estados Unidos no Pix e da explosão do foguete no Jeff Bezos, dono da Amazon. Uma salada. Mas agora vamos com as principais notícias da sua região de uma forma muito mais organizada.
Ah, é?
MC. Curitiba sintoniza 100.3.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefil, bem maior é a vida.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
3:49. Olha, vai vir agora o relógio. 3:50. 3:50. Transamérica agora é TMC. Você está em 100.3. Sigo por aqui te atualizando de tudo que é notícia, daquilo que realmente importa. Temperatura se mantém na casa dos 14 graus nesse momento. E olha, eu vou falar para vocês, e essa eu vou jogar lá no nosso Instagram. Eu quero saber se você conhece alguém que já usou uma caneta emagrecedora, porque esse assunto tá na boca do povo, tá todo mundo falando. Já ouviu falar de gente que emagreceu? Tem a tal da cabeça de Ozempic, tem muita gente sendo preso por contrabando, e é exatamente essa notícia que eu vou dar agora. Mas passa lá no stories do nosso Instagram e responde: você já usou ou conhece alguém que usou uma caneta emagrecedora? Tô esperando a sua resposta. Agora sim, vamos lá. Notícia: uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante, suspeita de comercializar e aplicar irregularmente medicamentos injetáveis usados para emagrecimento em estabelecimento de estética aqui no bairro Cajuru. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná em conjunto com equipes da Vigilância Sanitária do Distrito Cajuru, após denúncias apontarem a possível venda e aplicação de canetas emagrecedoras. Durante a fiscalização no local, os agentes apreenderam dois frascos lacrados de tirzepatida da marca TG, 9 frascos vazios da mesma substância e também 21 seringas para insulina. De acordo com a investigação, a suspeita divulgava os produtos pelas redes sociais e realizava atendimentos mesmo sem formação na área da saúde ou autorização legal para manipular e aplicar medicamentos injetáveis. A polícia também reforça que os produtos apreendidos estão entre aqueles que tiveram comercialização, distribuição, propaganda e uso proibidos pela Anvisa. A mulher foi autuada por falsificação, adulteração e também comercialização irregular de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A Polícia Civil também informou que as investigações vão continuar para identificar quem adquiriu os produtos, rastrear a origem desses medicamentos e apurar se há outras pessoas envolvidas nesse esquema. E olha só, o ministro Nunes Marques, ele que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esteve em Curitiba e no próximo bloco eu trago mais detalhes.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká, italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta, sabe.
Bom, já de volta por aqui, que finalmente, né, eu e o Ilcinho podemos falar nesse programa. É uma coisa. Eu ia dizer que era um machismo, mas como foi com o Ilcinho também, então eu não posso alegar isso, na verdade. Olha, então, tô brincando,
fala,
gente. Não,
rápido, mas o que... fala rápido que a história está sendo contada nesse momento. A qualquer momento eu posso
João
te interromper.
João Fonseca, você pode dar um grito aqui, né?
Pelo amor.
30-15 pro João
como
Fonseca.
É que tá? Tá como o jogo?
Tá 30-15 no. No, se o João Fonseca ganhar, ele elimina o Djokovic.
Tá 2-7 a
30-30 agora.
E 6-5 no último set pro João Fonseca, tá 30-30 nesse que pode ser o último game ou que pode ser o game do empate.
É isso, eles ficam confusando, eu perco. Tá vendo como eles são? Você tá vendo como eles são?
Tá 2-2, 2-2, em sete.
Corta o microfone do Alvarez, por favor. Obrigada. É, não, é o que eu queria falar, na verdade. A gente tava falando sobre essa história da intervenção, né? Eu adoraria, por exemplo, que o Trump chegasse pro governo brasileiro e falasse: você quer uma ajuda pra, por exemplo, sufocar financeiramente o PCC e o Comando Vermelho? Né? Você quer ajuda aqui da CIA para fazer uma investigação e dar uma sufocada financeira? Que é o que, claro, o governador Tarcísio tem feito aqui em São Paulo, de certa forma, com as operações. A Polícia Federal tem feito de uma maneira de sufocar financeiramente essas duas facções, na verdade, criminosas, que para mim não são terroristas, mas são criminosas. Mas por quê? Né? As pessoas tendem a achar, vocês estão me distraindo, vocês dois aqui. As pessoas tendem a achar, porque eles estão aqui acompanhando os resultados do João Fonseca aqui. As pessoas tendem a achar, você acha que o Trump vai ser bonzinho e quer ajudar o Brasil?
Não.
Entendeu? É isso que eu não consigo entender. E outra, que eu ia chamar já o Wilsinho para falar o seguinte: a gente aqui achando o Lula deu um sorriso, o Trump deu um sorrisão pro Lula, olha que felizes os dois. Passa aí um mês da visita do Lula, me vem essa facada nas costas com a visita do Flávio Bolsonaro, que tava bem quietinho e de repente foi. Você quer comentar? Vamos comentar o que aconteceu agora? Peraí que ganhou. Peraí.
Não, ainda não.
É o último ponto.
Gente, que bagunça esse link de hoje.
Ganhou? É que vocês estão na frente, vocês estão na frente.
Lucinho, depois vem você. Vem cá, o Breno, pode?
Entra pra comentar, não vou comentar. Pode entrar,
Breno. Venha, porque João Fonseca acaba de vencer.
É breaking news, porque esse resultado, a gente pede desculpa aí pela confusão, o Alvarez tem toda a razão. Mas é que esse resultado, desde já, é um dos resultados mais importantes da história do tênis brasileiro. É um resultado icônico para o esporte nacional. Breno Ávila, que acabou de presenciar a história. Boa tarde, Breno.
Boa tarde, Tomás, Maiara, Alvarez, todo mundo ligado aqui no Link TMC. Não vão mentir.
Nossa, ele tá ofegante.
Que jogo histórico, que vitória sensacional de João Fonseca. Venceu o maior campeão de grandes slams na história do tênis mundial, Novak Djokovic, de virada na Philippe Chatrier em Roland Garros. É uma das maiores vitórias da história do tênis brasileiro, a maior desde os títulos de Guga. João Fonseca virou o jogo em 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5. Fechou o jogo com 3 saques em sequência, Tomás. O talento do brasileiro de 19 anos sempre foi impressionante desde o seu começo, mas hoje ele se consolida como um dos grandes nomes no circuito mundial. João Fonseca fez história, sim, para o esporte brasileiro e vai em busca desse título de Roland Garros, Tomás.
Eu tô completamente arrepiado. Eu também. Inacreditável que esse brasileiro, carioca, flamenguista, acabou de fazer lá em Roland Garros, onde Gustavo Kirten Alvarez ganhou por 3 vezes o principal torneio de saibro do tênis mundial. Tava perdendo por 2-0 e foi buscar a virada. Tinha batido na trave contra o Alcaraz, contra o Sinner, contra o Djokovic. Bateu na trave e entrou, Alvarez. Gol do Brasil!
E foi na quadra principal.
Eu tava olhando aqui no site da ATP, né, que organiza os eventos. Estão dizendo, tem uma notícia que é interessante. Eles falam que é o primeiro adolescente a vencer o Djokovic. Mas eu queria perguntar para vocês o que significa essa vitória em termos desse campeonato, para que fase ele passa, como é que fica daqui para frente.
Vai agora para as oitavas de final, tem mais 4 jogos para tentar conquistar o título, que seria apenas o 4º Grand Slam de um tenista brasileiro, né? Tenista homem, né? Porque a Maria Esther Bueno ganhou muitos também para o nosso tênis. Só que tem um detalhezinho: ele tira um dos 4 principais favoritos, sendo que 2 dos outros 3 já estão fora. O Alcaraz, que nem disputou por conta de contusão, e o Sinner, que passou mal num jogo ontem, um jogo que ele venceria facilmente, estava ganhando do argentino por 2-0 e 5-1 no terceiro set, começou a passar mal e teve uma derrocada insólita no jogo.
Era o último campeão de Grand Slam vivo ainda.
A gente chega nas oitavas de final de Roland Garros sem nenhum campeão de Grand Slam. Isso talvez nunca tenha acontecido no tênis mundial, a não ser quando começou o Grand Slam, no primeiro, no segundo, no terceiro. É uma coisa assim inesperada. O Zverev é o principal favorito, sim, claro, mas quem ganha do Djokovic, da maneira como ganhou, pode ganhar de qualquer um no tênis.
Só pra finalizar o tamanho dessa história aqui, Tomás, é a segunda vez na carreira do Djokovic que ele perde um jogo em que vencia por 2-0. A primeira e única tinha sido em 2010. A gente não tem o tamanho ainda do que o João Fonseca fez hoje contra o Sérvio.
Primeira vez em 16 anos.
Uma questão importante aqui, pessoal, e também quero ouvir a opinião de vocês. A França tá enfrentando uma onda de calor terrível, né? O Sinner caiu nisso. E eu me pergunto se a idade de Djokovic, com o calorão que está fazendo 30 e tantos graus em Paris, não ajudou o João Fonseca ou não tem nada a ver? Eu tô falando besteira.
Mas pode ter certeza que tem muito a ver, Alvarez. Sem tirar qualquer centímetro de mérito da história que foi contada, que foi escrita hoje. Vitória maravilhosa. Mas com a idade do Djokovic, com a onda de calor da França, isso também ajudou.
O João
ajudou.
Usou isso muito e a favor dele muito. Hoje. Fez o jogo correr, trocou muita bola com o Djokovic. Muitos pontos em que o Djokovic sacava o João devolvendo essa bola mais no fundo da quadra para deixar esse jogo correr. Vitória gigantesca do brasileiro e com muita estratégia, Tomás.
Rádio Uber e já a gente volta com mais da história aqui no Link TMC.
A Rádio Uber tá de cara nova pra você entrar no jogo pra vencer. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro e parceira, escuta só essa. Você sabe que a Uber é uma das patrocinadoras oficiais da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, né? Então, para comemorar o início da Copa, várias ações promocionais da Uber vão acontecer em vários pontos do país até o dia 19 de junho. A primeira é hoje no Rio de Janeiro, depois em Recife, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e em Campinas, também em São Paulo. Você tá escalado para bater aquele bolão com a Uber, hein? A Uber quer ver, hein? Para participar é super fácil, ainda mais para você que é talentoso com a bola. Funciona assim: você chega no local da ação, chuta uma bola e, se fizer o gol, ganha um lanche caprichado para continuar rodando com as energias recarregadas. A primeira ação tá acontecendo agora no Rio de Janeiro e vai até às 5 da tarde, no posto BR GNV Glória, na Praia do Flamengo. Vai lá e mostre o seu talento. Ah, a próxima ação acontece no dia 2 de junho em Recife. Fique ligado aqui na Rádio Uber para saber mais e não perca essa. Para acessar o regulamento da promoção, acesse p.uber.com/chuteagol.
Beabá da Uber.
Ei, você motorista parceiro que tá começando a rodar agora com o app da Uber, seja muito bem-vindo. Para te ajudar a acelerar os ganhos e entender cada detalhe do app, tá no ar o Beabá da Uber. Beabá da Uber, o guia para novos motoristas parceiros. Gente, as missões são oportunidades importantes de promoções que aparecem no seu aplicativo para você faturar um valor extra. Funciona assim: se você escolher participar e completar um número de viagens dentro do período da promoção, você ganha um bônus em dinheiro. Por exemplo, faça 20 viagens entre sexta e domingo e ganhe R$120 a mais. Mas atenção, para participar da missão, você deve aceitar antes. Vai na aba Oportunidades ou Promoções, escolha a missão que deseja participar e ative a oferta. Planejamento é o segredo para bater a meta sem correria. É isso, a Uber quer ouvir dos veteranos mais dicas para os calouros. Manda seu áudio pra gente no WhatsApp 11 95321 0083 e vamos crescer juntos.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Motorista parceiro, vamos falar sobre as viagens com pagamento em dinheiro. Essa opção já está disponível para 100% dos motoristas. E como saber se já chegou para você? É simples. Se tiver ativa na sua região, as chamadas começam a aparecer normalmente no seu app. E na hora da viagem, como funciona? O app vai te avisar no final que o pagamento foi em dinheiro. Mas, se preferir, você também pode confirmar direto com o passageiro antes de finalizar a corrida. Outro ponto importante: o valor que aparece no final já inclui pedágios caso você tenha passado por algum durante a viagem. E atenção, se a corrida for no cartão, ela continua sendo no cartão, beleza? Não é permitido mudar para dinheiro no final da viagem, mas pode ficar tranquilo que o seu repasse acontece normalmente. No geral, é tudo simples, direto e feito para facilitar o seu dia a dia nas ruas. Uber, mova um mundo com mais ganhos.
Faltam 13 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui, eu vou primeiro chamar aqui a Rebeca Renzi e depois a gente volta a conversar sobre aquele assunto, né, do CV, do PCC. Mas que tem um pouco aí, estamos falando do Rio de Janeiro, né? Uma varredura encontrou escutas no gabinete do governador em exercício do estado. O moço que o Alvarez tem dificuldade de saber o nome de cor. Como é que é o nome dele, Alvarez?
Não sei.
Você já esqueceu? Menino, Ricardo Couto.
Tá escrito em algum lugar aí.
Governador do Rio de Janeiro é que nem presidente da CBF. Você demora um pouquinho pra memorizar, porque troca com tanta rapidez.
Tipo os namorados de uma... Enfim, mas é Ricardo Couto, né? No Palácio Guanabara, continuando por aqui. Os grampos foram achados em uma inspeção de rotina realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional. A gente vai ao vivo agora com a repórter Rebeca Renzi, que tem todos os detalhes. Rebeca, Rio de Janeiro parece, sei lá, filme de gangster, né? Contaram agora escutas no gabinete do governador. Como que foi essa história?
Realmente, todo dia tem uma novidade quando o assunto é o governador do Rio de Janeiro, né? Mas, segundo o governo do estado, os equipamentos foram localizados e são materiais antigos, que aparentam estar sem funcionamento e já foram retirados também pelos agentes. Como você falou, eles foram encontrados durante uma inspeção de rotina. O GSI abriu uma investigação para apurar as origens dessas escutas e como os aparelhos foram parar dentro do gabinete do governador na sede do governo estadual aqui do Rio de Janeiro. O Ricardo Couto, desembargador e atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio, também assumiu o comando após a renúncia do Cláudio Castro, né? Só para a gente relembrar como é que ele chegou até aqui. Então agora a gente aguarda novas informações dessas escutas que aparentemente estavam fora de uso dentro do gabinete do governador do estado do Rio de Janeiro. Meio perigoso, né?
Então não era para ele, né? Não era para ele. Provavelmente era para algum antecessor que estava lá, porque não deu tempo de colocar e ficar obsoleta, né?
Pois é.
Claro, claro. Faz sentido, faz gente. Todo sentido. Mas é mais um capítulo nessa...
Até porque ninguém vai querer investigar o governador que ninguém sabe qual é o nome. Né? Não tem muito pra investigar ele ainda.
Tipo assim, você chega pra pedir, eu quero investigar o governador. Como lá. É que é o nome dele? Ai, como é que é? Puxa vida, eu vou ficar te devendo.
Como diria o Milton.
Bota uma escuta lá pra ver se lembra o nome dele.
Essa foi boa.
Mas ele tá pondo o dedo na ferida, ele que não fique esperto, viu?
Exatamente.
O Rio não é pra amador, não.
Fato, não. Bom, mesmo.
Obrigado, Rebeca. Podemos voltar aqui? Te interrompemos abruptamente, Maiara.
Não, era o Wilson, era a vez dele. Ele mesmo se interrompeu.
Então tá bom.
Deixa eu ver se eu começo o roteiro. Tomás, pedi. Eu vou fazer uma fala aqui, mas não é pra você, porque você é inteligente, o seu raciocínio tá correto. Mas eu sou totalmente contra essa história de intervenção nos Estados Unidos, né?
Perfeito.
E por que eu tô pedindo desculpa? Porque tem uma turma que toma detergente, que tá achando que o exército dos Estados Unidos vai estar presente aqui no país, que vai resolver o problema da economia, o problema da segurança. Eu tenho aquele promotor de justiça que é jurado de morte, o Lincoln Gakia. Ele deu entrevistas hoje e falou assim: não vai mudar nada e vai piorar, porque nós já temos, de alguma forma, um convênio de cooperação com os Estados Unidos, com o EDEA. Eu não consegui descobrir o nome do departamento, mas é um departamento de segurança dos Estados Unidos.
Drugs
onde
Enforcement Agency.
Obrigado,
Valência.
Agência de
Contra drogas, ou seja,
já existe uma intervenção e uma articulação com os Estados Unidos. Isso não estava jogado. E a gente estava falando dos bastidores. O problema, lógico, a política sempre atrapalha, mas o problema de justiça. Qual que era o nome do rap lá?
O André do rap.
O André do rap.
Que tá até hoje foragido.
Sequestrado, helicóptero. Saiu pela porta da frente do presídio, no outro dia fugiu e ninguém mais sabe onde está. E não foi a política que liberou ele, foi a justiça.
Cinco anos e meio continua foragido.
É unanimidade na mesa. Isso
sim.
É unanimidade.
É isso sim.
Mas eu tô falando que as pessoas estão achando que que vão resolver todos os problemas do país. Não vai acontecer. A justiça, volto a dizer, muitos deles estão achando que o Donald Trump gosta do brasileiro. Não é isso que ele quer. Ele quer entrar em fazer intervenção em terras raras. Ele não está preocupado com o PCC. Porque se tivesse preocupado com o PCC, tinha que estar preocupado com a milícia. Porque quem colocou. Fala pra mim, foi o PCC que colocou a escuta no gabinete do governador? Não foi, foi a milícia. No tratado que eu li lá do Marcos Rubio, tem lá uma questão de ocupação de território. Ocupação de território. Alguém acha que ocupação de território é feito pelo PCC ou feito pela milícia, que vende o gás, que vende o gatunete, que cobra pedágio pro coitado do bar ter o seu estabelecimento dentro da favela? Não é. É, o caminho tá errado. As pessoas têm que entender que não é intervenção. E aí eu trago e pergunto para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Qual a intervenção que os Estados Unidos fez, que a economia melhorou e que o país hoje é um país de primeiro mundo? Não existe. Quando você faz intervenção como está ocorrendo aqui no Brasil, não é para ter inteligência, é para exércitos entrar na favela e sair matando as pessoas. Porque a inteligência é feita pela DEA e não pelo exército. E não é nem o exército, é feito pela CIA. Identifica lá e sai matando as pessoas, que é o que aconteceu na Venezuela, que é o que aconteceu no México.
Em Honduras também.
Em Honduras. México melhorou? Vai lá no México. Eu fui lá 3 meses atrás. Melhorou nada. Piorou. Venezuela. Tem alguém, saiu alguma notícia que a presidente nova, que assumiu lá no lugar do Maduro, que a economia da Venezuela melhorou? Que os venezuelanos pararam de entrar no Brasil porque estão passando fome na Venezuela? Não aconteceu, continua entrando no Brasil pelas fronteiras. Bom, era isso.
Eu queria trazer aqui em cima do que o Wilson falou, Tomás,
pois
e Mayara, e caro ouvinte. Me parece que existe um consenso no Brasil, eu acho que é interessante quando a gente consegue chegar a algum consenso. Existe um consenso de que a justiça brasileira solta demais. Os presos, a Polícia Federal, a Polícia Civil, todo mundo faz um esforço danado para prender o bandido, o criminoso, o traficante, assassino, fica um tempinho lá e é solto. E isso deixa todo mundo indignado. Então, a meu ver, a discussão é: transformar narcotráfico em terrorismo vai fazer o criminoso passar mais tempo na prisão? Vai diminuir a violência nas ruas? A minha opinião é de que não. Eu entendi que a sua opinião é de que sim, Tomás. Mas no fim das contas, o que eu acho é que essa discussão do terrorismo desvia a atenção do verdadeiro problema, que é: nós não conseguimos manter bandido na cadeia.
Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu quero dizer que eu concordo com tudo que o Wilson falou. Eu só não entendo que vai acontecer qualquer tipo de intervenção. E a gente volta a esse assunto daqui a pouquinho, segundo a nossa Isa. Porque se a Copa de 82 tivesse tido um final diferente, essa é a provocação no centro do novo livro de José Roberto de Castro Neves, imortal da Academia Brasileira de Letras, advogado e professor, que acaba de lançar Onar 82. A obra mistura futebol, luto, Shakespeare também, hein? E relações familiares de um jeito que você não esperaria de um acadêmico de letras. A gente recebe aqui no Link TMC o autor dessa obra, José Roberto de Castro Neves, para contar um pouquinho mais dessa história, que já está disponível nas livrarias de todo o Brasil. Ah, se a Copa de 82 se a gente pudesse mudar o final, a bel prazer, se a gente pudesse reescrever esse roteiro, seria maravilhoso. José Roberto de Castro Neves, uma honra tê-lo aqui no Link TMC. Gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa obra que você está lançando. Boa tarde.
Olá, tudo bem? Olá, Nayara, Tomás, Rodrigo, espectadores, quem está ouvindo a gente de casa, um prazer estar aqui também. Essa história, ela começa com um pai que recebe uma notícia trágica da morte do filho. E era um filho que ele tinha uma relação muito distante, ele estava brigado com esse filho há muito tempo. Esse pai era um comentarista esportivo, então ele vivia para o futebol, adorava futebol. E o filho nem tanto, o filho gostava de outras coisas. Mas esse filho morre e ele vai à casa do filho, uma casa que ele nunca tinha ido, e quando ele chega lá, ele tem um livro que foi feito para ele, pai. O livro chama Onar. Onar é como os gregos achavam, né, que quando a gente dormia, a gente era transportado para um outro lugar, e esse lugar chamava Onar, daí veio onírica a palavra. E esse livro é um livro que o filho conta, ele reconta um pouco o sonho de uma noite de verão, que são jovens que também brigam com os pais e que vão para uma floresta, mas nessa versão do filho, que o pai lê enquanto ele vai encontrando memórias antigas, né, refazendo a história dele, é uma história que se passa na Copa, e esses jovens vão para um morro, e nesse morro encontra um montão de coisa, mas se passa exatamente nessa Copa de 82, que foi uma Copa muito dramática para quem viveu essa experiência, porque era uma Copa que nós tínhamos nenhuma dúvida de que o Brasil ia ganhar. A gente tinha um time incrível naquela oportunidade, um time fabuloso. Sócrates, Falcão, Zico, Éder, enfim, Júnior, era um time todo extraordinário, e a gente acaba perdendo de uma forma dramática, porque a gente podia empatar o jogo com a Itália e acaba perdendo de 3-2. Para quem viveu, nunca vai esquecer, foi uma derrota muito sofrida. E nessa história que o filho conta, ele conta toda a história da Copa para o pai, quer dizer, tudo acontece durante a Copa, e claro, tem um final melhor, um final que a gente gostaria de ter, porque é a forma que o filho tem de fazer as pazes com o pai. É um livro que ele faz para, mesmo morto, o pai se apaziguar com ele, e de fato eles conseguem. Ele chega a esse filho, Roberto, e tem esse carinho com o pai.
Rodrigo Alvarez aqui, queria te perguntar, como ficcionista, você acredita que a ficção, você trouxe aí, né, um trauma nacional, foi a minha primeira Copa, eu era garoto, eu assisti e chorei quando o Paulo Rossi fez o terceiro gol. Comemorei muito no Falcão, chorei muito no terceiro gol do Paulo Rossi. Você acredita que a ficção tem um poder curativo para um trauma nacional? Ela pode trazer algum tipo de mudança na nossa própria maneira de entender a história?
Sabe, Rodrigo, nesse livro, eu não estou falando nenhum spoiler, não, mas esse pai, que é um comentarista esportivo, ele não pode ir para a Copa, porque ele fica doente e ele fica em casa nessa Copa. Ele lembra disso, e o filho, que era um garoto, ajuda ele. Fica lá levando a comida, eles dois vinham os jogos juntos, que era uma coisa que o filho nem gostava, mas naquela Copa. E o pai achava que aquela Copa era o pior momento da vida dele. Achava que aquela Copa foi uma desgraça, porque ele não foi para a Copa, ficou em casa, o Brasil perdeu, ficou de cama. Ele achava. Mas quando ele lê o livro e ele vê o sentimento do filho, ele revê esse momento e passa a achar que a Copa foi o melhor momento da vida dele. A Copa foi uma época fantástica. E eu acho que a literatura, ela tem esse poder de fazer com que a gente reflita sobre experiências nossas e dê uma nova visão àquela situação. E às vezes a gente vê uma coisa que a gente não considera importante, mas depois, às vezes, uma literatura, um livro, ela nos faz ver de uma outra forma, com uma outra sensibilidade. E nesse livro, o pai, que achava que aquele momento era uma desgraça, ao ler o livro do filho, ele percebe que foi possivelmente o melhor momento da vida dele, que ficou ele e o Maravilha. Filho vendo futebol, que era o que ele adorava, juntos ali naquele momento. Então, Rodrigo, eu acho que sim, eu acho que a literatura tem essa força transformadora, e é uma das maiores ganhos da literatura, é o autoconhecimento, né? A autorreflexão, você rever a tua vida. Enfim, então sim, olha, eu acredito que sim.
Que lindo. Você falando, eu nem li o livro ainda, mas só da gente ouvir você falando, também muito. O futebol é uma coisa muito mágica, porque eu lembro meu pai, que era gremista, e meu pai teve um câncer muito agressivo e tal, e foi o futebol que nos reunia, né? Meu pai, eu lembro meu pai doente assistindo os jogos do Grêmio com raiva, mas entretido. Então naquele momento a gente esquecia, no momento do Grêmio jogando em campo ali, a gente esquecia de tudo, a gente esquecia da doença, a gente esquecia dos problemas e a gente estava unido ali. E falando nessa história, né, de traumas, eu tenho uma ideia aí pra você. Oi, pode falar, pode falar.
Não, eu ia falar também que essa Copa ela tem uma situação muito particular, porque a Copa de 70, né, que o Brasil ganhou, mas quando o Brasil sai para a Copa, a gente estava vivendo uma ditadura. Sim. Então, você, claro, era brasileiro que torcia para o Brasil, mas era um Brasil que a maioria das pessoas não reconhecia um país bacana naquele momento, né? Uhum. Então, claro, quando o Brasil entrou em campo, uma emoção incrível, mas era um momento de país muito particular. 82. Bom, em 74 foi uma entre safra, 78 foi aquela Copa, né? Nós fomos os campeões morais, porque a gente não perde jogo nenhum e acaba tendo. Acaba sendo a Copa da ditadura, né? Porque é a Copa que o governo argentino acabou se miscuindo muito. E 82 era a redenção disso, porque era um momento de abertura, né? A gente estava vendo aquilo. Então você podia de novo torcer para o Brasil. Era uma coisa que era possível naquele momento, a gente estava virando já. Né? A gente teve eleição para governador pela primeira vez depois de muito tempo naquele ano, então as ideias democráticas estavam sendo novamente reverenciadas. Então tinha essa mística naquele momento. E eu também era criança, era jovem, e tenho uma lembrança muito feliz daquela Copa nesse aspecto, sabe? Pintar rua, que tinha isso, né? As pessoas pintavam as ruas, os amigos vindo do jogo juntos, aquela felicidade, a gente tinha muito orgulho do nosso time, né? Era um time bacana, tinha coisa do samba, enfim, era isso, reencontrar essa memória feliz naquele momento.
Então, eu vou te dar uma ideia para o próximo livro, Zé Roberto. Existe um dia 8 de julho de 2014, se puder recontar essa história do 7-1, a gente agradece, assim, porque eu acho que é todo mundo ainda mais traumatizado com esse 7-1, de repente você faz alguma coisa, coloca uma criança alemã ali no meio, sei lá, sabe, assim, eu acho que é uma ideia para um próximo livro, tá?
Mas sabe, Nara, que é interessante que futebol, quem não conhece, acha que são só três resultados possíveis, né? Empate, derrota e vitória. Mas quem gosta de futebol percebe que são muito mais de três resultados, né? O 7-1 é uma coisa humilhante, né? Não tem outra palavra, é humilhante. A gente em casa e tal. O 3-2 contra a Itália não foi humilhante. Foi uma coisa mais trágica mesmo, né? E foi talvez essa beleza da tragédia, né? Quando é muito humilhante, não é trágico, é outra coisa, né? Ser humilhado não é trágico, é outro sentimento, né? Menos nobre. Ali não, ali a gente perde tendo o melhor futebol, merecendo ganhar. Foi muito mais doloroso nesse aspecto, assim, digamos, épico, né? Muito mais traumático do que o 7-1. O 7-1 foi uma coisa realmente, uma coisa triste, assim, humilhante, né? Menor, eu acho.
Muito bom, muito obrigado. Muito legal. Muito legal. José Roberto de Castro Neves, autor do livro Onar 82. Todo mundo aqui no estúdio curioso para ler, e acho que todo mundo que está ouvindo a entrevista, que está assistindo a entrevista, está acompanhando, ficou curioso também. José Roberto.
Já está na livraria?
Boa pergunta. Para fechar, já está nas livrarias?
Tá sim, na livraria. Obrigadíssimo, é um prazer falar com vocês. Obrigado pela atenção.
Imagina, a gente que agradece. O futebol é mágico, né? Eu hoje mandei uns reels pro Tomás do Guardiola, das despedidas do Guardiola, dos vídeos que estão sendo feitos. Como eu fico emocionada, realmente, assim, eu choro com os vídeos. E eu nem sou Manchester City, né? Enfim, mas as despedidas que o Manchester tá fazendo tá sendo uma coisa assim que tá me emocionando
sem
muito.
Sem dúvida. Muito legal mesmo. Me emocionando muito. Em 10 segundos, Isa, pra você não ficar brava comigo, a gente já vai pro noticiário local. Existem, às vezes, derrotas que a gente fica procurando pelo em ovo para explicar. Que são derrotas. Um só vai ganhar, então às vezes é normal você perder, mesmo fazendo quase tudo certo. E a Copa de 82 é tão mágica para nós, trágica, como disse o José Roberto, e mágica, que o Brasil perdeu um jogo no qual cometeu muitos erros, mas a gente não fala desses erros, a gente trata como uma grande injustiça histórica, porque o time era maravilhoso, é meu time preferido, 94 à parte, mas se a gente for fuçar, tem muitos erros, e a Itália, ao contrário do que muita gente diz, era um time maravilhoso, espetacular, sim, então foi um grande jogo, e a gente queria que tivesse tido um outro resultado. Mas é impressionante. É a única derrota em que a gente teve menos caças bruxas, digamos assim. Até isso faz essa derrota ser mais trágica, mas ao mesmo tempo mais bela na história do nosso futebol.
Era o time do Tele, né?
Time do Tele.
Time do Tele.
4:24.
Ela é mais literária, né? Por isso que o José Alberto falou, né? Ela realmente é mais literária.
Fato. Baita matéria-prima pra ele. Já já a gente traz muito mais informação para vocês. Vamos voltar a alguns assuntos importantes, mas agora tem o noticiário local.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido pra você.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Teu carro está aqui, vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário.
Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias.
Com a companhia também do Felipe Armata.
Angeles, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da amanhã.
Quatro horas e 27 minutos, 4:27, Transamérica, agora é TMC, você está em 100.3. Sigo para aqui te atualizando do que é notícia. Posso dizer que a temperatura em nada mudou. Faz mais de uma hora que estamos com 14,6 graus em Curitiba. Mais uma sexta-feira gelada e o inverno nem começou, né, minha gente? Agora sim, eu tinha prometido falar sobre a vinda do ministro Nunes Marques, ele que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Tribunal Superior Eleitoral, né, do TSE, eu já falei, mas também do Supremo Tribunal Federal. Então, ocupando essas duas cortes. Nunes Marques defendeu em um congresso eleitoral aqui em Curitiba que o problema da inteligência artificial é o uso desinformativo da ferramenta para manipular os eleitores.
Evidentemente, a tecnologia por si só não constitui ameaça à democracia. A inteligência artificial possui aplicações legítimas, úteis e socialmente relevantes. A própria Justiça Eleitoral reconhece espaço protegido para críticas, sátiras e paródias produzidas com ferramentas tecnológicas, especialmente quando a artificialidade do conteúdo é perceptível. E não há intenção de induzir o eleitorado a erro, preservada a honra das pessoas envolvidas, a lisura do pleito e a integridade eleitoral. O problema reside no uso fraudulento, opaco, desinformativo dessas ferramentas para manipular a vontade política do eleitorado e comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições.
Durante o painel, o presidente ressaltou medida implementada por meio de resolução do TSE que proíbe, no período de 72 horas, a circulação de conteúdo criado por IA. Mais detalhes, claro, você segue acompanhando na programação da TMC.
Oficial da Paixão do Brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite
regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta, e a decisão dos Estados Unidos de considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas gerou boatos falsos, para variar, sobre o fim do Pix. O Trump já tinha falado mal do Pix, acho que talvez tenha sido isso. O serviço não corre, gente, nenhum risco de bloqueio, mas o mercado financeiro brasileiro deve sim se preparar para regras mais rígidas. Sim, minha gente, quando a gente fala de transformar, considerar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, a gente está falando também de economia, de aperto para as empresas. O colunista da TMC de Tecnologia e Negócios, Guilherme Ravache, esclarece como que essa medida, né, pode impactar as transações bancárias do Brasil.
Com a inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista de organizações terroristas, né, junto com Hamas, Hezbollah, o cartel de Sinaloa, né, lá do México, você tem um aumento do risco para bancos, casas de câmbio, quem opera dinheiro, quem move o mercado financeiro brasileiro e, enfim, vai ter que seguir leis mais rígidas. Na verdade, as leis seguem as mesmas, né? Você não pode transacionar com organizações criminosas, lavar dinheiro e assim por diante. Mas o risco, né? O temor de ser punido vai aumentar e com esse aumento do temor deve ter mais regra. A barra deve ficar mais alta, então as instituições financeiras devem limitar o valor das transações, o volume das transações em casos que tenha maior risco. Esse aumento do risco, né? Porque, em último caso, as instituições podem até ser tiradas, né, do sistema de pagamento americano, de empresas americanas que transacionam, né, que movem o dinheiro aí pelo mundo inteiro, e isso é um pior cenário que pode acontecer para uma organização financeira, né, para uma instituição financeira. Então esse temor, esse aumento do risco vai fazer com que também aumente o custo, vai se gastar mais dinheiro para evitar qualquer tipo de risco, exposição à lavagem de dinheiro, principalmente do Comando Vermelho e do PCC. Agora, esse aumento do risco aumenta a conta também e alguém vai ter que pagar a conta. Tem uma outra questão também. Quem for pego, né, ou quem tiver problemas com os Estados Unidos em torno do PCC e do Comando Vermelho, pode ser processado também nos Estados Unidos, corre risco de ser preso nos Estados Unidos. Tudo isso vai fazer com que as organizações fiquem muito mais cautelosas e, historicamente, quando isso acontece, aumenta o custo do dinheiro. Então, na prática, para você que usa o Pix, não acontece nada. Porém, um aumento do custo das transações, mais limitações, é sim possível que aconteça. Os bancos já seguem regras para evitar lavagem de dinheiro, têm que conhecer o cliente deles, né? Uma série de documentações, exigências. Isso pode ficar ainda mais rígido, porque a barra vai subir, porque tem um risco, um temor que as instituições precisam endereçar nesse momento.
4:33. Algo mais, senhores, antes da gente partir para o futebol?
Eu só queria acrescentar em cima do que o nosso colunista Guilherme Ravaz trouxe, né? Ele trouxe aí como a decisão americana, que é unilateral, que não é negociada com o Brasil, traz um possível problema econômico, financeiro para o brasileiro. A intervenção, a intromissão americana traz problema na nossa estrutura legal. Ela se mete, né? Ela passa a querer ditar como nós devemos fazer as coisas por aqui, influencia o nosso debate. Intromissão nas eleições, né? O governo americano passa a assumir um lado ou puxar a sardinha para um certo lado nas eleições. Intromissão americana. E pode se tornar intromissão de fato, né? Se houver mais algum problema lá na frente. O Wilson trouxe aqui, eu tinha falado também das terras raras, tem outros assuntos que podem trazer, porque olha só, a lei americana que desde 11 de setembro de 2001 está em vigor, a lei que fala de terrorismo, lembra que teve aquele ataque terrorista em 2001, todo mundo vai se lembrar, diz o seguinte: olha, os americanos, os Estados Unidos podem usar a força contra governos que abriguem ou apoiem diretamente tais organizações. Como é que você define na prática se um governo brasileiro vai estar apoiando ou vai estar abrigando organizações agora chamadas de terroristas, que são as facções criminosas? Então é uma séria intromissão no Brasil. O que o Donald Trump fez é, a meu ver, uma ingerência em assuntos do Brasil, e a gente não deveria aceitar. Para fechar minha posição sobre esse assunto aqui hoje.
Ô Varez, eu só queria complementar, eu tenho dito também em alguns veículos que me deram a oportunidade de falar hoje, eu dou um exemplo que eu acho que fica claro pro ouvinte. Um pai e uma mãe, como todos, sempre tem um filho com um certo, que tem que ter um certo cuidado mais, sabe, um pouco mais rebelde, com problema com drogas. E o que que o pai e uma mãe faz? Leva num psicólogo, leva num psiquiatra, cuida com profissionais, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é esse psicólogo, esse psiquiatra ir morar na casa dessa família, uhum, e fazer uma intervenção no pai e na mãe, que o pai e a mãe não podem mais ter poder sobre as ações que vão ter sobre a criança, sobre o que vai gastar de dinheiro com a criança. É um pouco o que a gente vai viver, ou que eu imagino que nós vamos viver com essa intervenção dos Estados Unidos. Uma coisa é você saber que tem um filho, vamos procurar tratamento, vamos procurar ajuda, vamos compartilhar experiência, vamos compartilhar experiência com profissionais, vamos compartilhar experiência com outros pais. A outra coisa é essa família ter esse psiquiatra, esse psicólogo, esse interventor morando dentro de casa e dando as ordens do que você tem que fazer ou que você quer fazer e não vai fazer. E é isso que vai acontecer se houver uma intervenção dos Estados Unidos aqui no
país. Se houver uma intervenção, tá? Eu quero só pontuar mais uma vez que eu não acredito nessa intervenção. E concordo com todas as preocupações que vocês têm.
Eu estava falando dessa intromissão de agora, né? Não de uma eventual intervenção.
Não, intromissão é uma coisa, intervenção física, militar, é outra, tá?
Sim,
é outra.
E volto, e ontem eu vi muito rapidamente, a gente tem que chamar aqui o pessoal lá na Granja Comari, mas é uma questão que eu ouvi que é muito bom. O comentarista falou o seguinte, que essa decisão dos Estados Unidos é tipo você tratar uma gripe com remédio para câncer, por exemplo.
Não é,
né? É você usar uma coisa, tratar de um jeito uma coisa que não é para ser tratada daquele jeito.
Só não temos exatamente uma gripe quando a gente fala de comando vermelho,
então,
e PCC,
falar de,
tá?
De, sei lá, tratar um câncer de próstata como se fosse um câncer de mama, entendeu?
Eu continuo com todos os meus pontos aqui colocados desde o início, não acredito nessa intervenção e acho que algo tem que ser feito, e acho que é muito cômodo para o governo brasileiro sempre apelar para tal soberania, continuar não fazendo absolutamente nada e a gente seguir convivendo com esses grupos criminosos ou terroristas. A semântica é o que menos me preocupa. O que me preocupa é que cada vez está mais difícil você sair na rua e nada é feito há pelo menos 20, 25 anos, que só piora. Eu fui dormir preocupado com a violência no Brasil anteontem. Ontem, com essa mudança, eu não fui dormir mais preocupado. Não sei se menos preocupado. Agora, mais preocupado, certamente, eu não fui dormir. E agradeço aqui a todas as manifestações no YouTube, que hoje são muitas, hein? Tá bombando o nosso YouTube, o nosso chat no TMC News BR. Diga, Wilson.
Mas Tomás, eu acho que estão tratando essa questão como política e uma política do atual governo. Se você for lembrar, o governo Bolsonaro também teve lá seus 4 anos, a violência não diminuiu, inclusive a violência no Rio de Janeiro, a milícia aumentou, tanto é que Bolsonaro fez uma intervenção, colocou o general que hoje está preso por conta do 8 de janeiro, lá o... Você lembra, Alvarez, o nome? Me fugiu o nome? Bom, colocou um general, fez a intervenção no Rio de Janeiro e não resolveu o problema.
O G. Dias?
O outro lá, que foi da trama golpista. Mas tudo bem, mas teve uma intervenção, teve o general, teve o exército e o Rio de Janeiro continua a mesma coisa ou continua pior. Então, não é uma questão de ideologia de governo, é uma questão de justiça, são de outras questões que tem que ser resolvida antes dos Estados Unidos fazer uma intervenção.
Mas vamos resolver a questão da justiça, vamos aumentar as penas. Sempre que a gente chega com esse assunto, alguém leva esse assunto para Brasília, tem um monte de crítica por parte...